get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world.
Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast é naquele estilo de entrevista. E hoje eu vou entrevistar o Felipe Menezes. Felipe Menezes, ele é aluno do mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, lá de BH. E ele é o dono do canal Why Física e, uma das mentes por trás de outro canal no YouTube chamado Física para Universidades e Concursos. Felipe, se apresenta aí.
Olá todo mundo, primeiro né, agradecer pelo convite para participar do podcast. Eu faço mestrado em física na FMG, tenho estudado a parte de buracos negros, em especial a parte termodinâmica de buracos negros, e vamos trocar um pouquinho de ideia aqui, né? Vamos falar mais um pouquinho de física, como sempre é bom.
Isso aí, obrigado Felipe por ter aceitado esse convite, é da hora demais isso, esse intercâmbio que a galera tá fazendo. Nunca imaginei que um dia meu podcast estaria em Minas Gerais. Já tá rodando o Brasil, tá andando mais que eu, meu podcast já. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é a sua relação com a ciência e a física? Quando que começou pra você essa descoberta na física?
Olha, eu sempre gostei da parte de ciências. Eu sempre fui interessado na época do colégio. Mas claro, né, o primeiro contato que a gente tem com ciências é sempre relacionado à biologia, né, quando a gente é bem mais novo, no fundamental. Acabou que assim, quando eu comecei a aprender física, de forma engraçada, assim, eu achava interessante, mas não me prendia tanto. Eu tinha um certo interesse pela área, eu achava a ciência de uma forma geral interessante, né, até porque eu sabia, né, desde sempre, desde bem mais novo, que grande parte das coisas que a gente tinha eram produto da ciência. Eu inclusive assim, eu tentava fazer aquela coisa, né, quando a gente é mais novo, tem algum brinquedo eletrônico, ah, deixa eu desmontar pra ver o que tem por dentro, aí você desmonta, nunca mais consegue montar e perdeu o brinquedo. Aí assim, eu lembro até uma lembrança que minha mãe tem também, que ela comentava, que eu já não lembrava, que ela falava que ela tinha comprado uma tábua de madeira com uns pregos pra poder martelar, porque eu queria ver, porque eu tinha perguntado pra ela como é que a força que você fazia no prego entrava dentro da tábua. E aí que eu pegava dois martelinhos, ficava batendo com força diferente para depois tentar medir a coisa. Ou seja, assim, a essência disso que eu estou querendo dizer é que ciência sempre me agradou. Eu acho que toda criança, na verdade, já nasce meio que com uma predisposição à ciência. Acabou que o meu interesse por física mesmo foi surgir só no terceiro ano, apesar de sempre ter gostado de ciência. Porque, querendo ou não, acho que no ensino médio a gente vê a física de uma forma um pouco mais mecânica, né? Não vê tanto assim, as belezas, né? dessa área do conhecimento. E que foi um pouquinho antes do Enem que eu tinha algumas dúvidas na parte de física, principalmente relacionada ao eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo é exatamente a parte da física que faz a comunicação com relatividade, né? Porque o eletromagnetismo já é compatível naturalmente com relatividade. E aí eu tinha algumas dúvidas que, quando eu perguntava para o meu professor, ele não sabia me responder de imediato. E aí eu ficava pensando, poxa, mas assim, aquelas coisas, né? Eletromagnetismo tem muitas questões que falam a respeito de, ah, quando a carga está em movimento, existe campo magnético, mas movimento é relativo, então como é que... Mas a gente aprende como se campo não fosse relativo, e na verdade é, enfim, algumas questões que misturavam isso. E aí eu fui começar a querer procurar na internet por conta própria, obviamente acabei tendo mais dúvida no final das minhas buscas do que eu tinha no início, mas acabei vendo um monte... ingenuidade minha, né, achando que com a idade e o conhecimento que eu tinha eu ia conseguir solucionar as dúvidas todas que eu achava que eram as únicas que eu tinha, né? Depois fui vendo que era só a ponta do iceberg, o buraco era muito mais embaixo. Mas aí eu tive um pouco de contato, principalmente com a parte de relatividade, que me agradou bastante. E eu achei legal, e uma das coisas que eu gostei muito de relatividade não era nem as consequências da relatividade, né, como dilatação do tempo, as contrações de comprimento. Eu achava muito interessante a forma de que o raciocínio era levado. Então, assim, eu achava legal a construção da coisa. Eu achei aquilo sensacional, acabou, eu queria fazer matemática na época, porque eu sempre tive em mente ser professor, mas e eu gostava, sempre gostei de matemática, então, assim, física foi uma ciência que despertou muito interesse, principalmente nessa parte, que eu vi que existia uma física que eu não tinha a menor ideia que existia, e era uma física, e era uma ciência que tinha matemática, que era exatamente um dos gostos que eu tinha, então acabou casando e acabei escolhendo fazer o curso de física.
Entendi. É, acho que essa facilidade de matemática, de um modo geral, para quem gosta da física, acho que facilita muito, né? E a gente até brinca aqui que a matemática é a física sem os valores de contorno, sem as condições de contorno.
E... Não, sem dúvida. Assim, é claro, né? As pessoas que vão gostar de física, ou se dar bem de física, não necessariamente elas precisam ser boas em matemática.
Sim.
Mas se você for bom em matemática, o processo é facilitado em 500%.
Sim, é igual você estava falando, a matemática, a construção do negócio, a matemática por trás, a beleza das equações, de como que aquilo... Cara, você conseguir encontrar uma equação pra provar algo... Isso é fantástico, cara. Tipo, a gente que tá aqui dentro sabe como é que é. Talvez o público que tá escutando esse podcast vai falar assim, o que, que esses caras estão falando? Mas assim, mano, quando você consegue entender que aquela equaçãozinha... Vou pegar a equação do Einstein, que todo mundo conhece, é igual a MC quadrado. Que, mano, que energia é convertida em massa... Mano, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas aí você pega, ah, tá, a equação. Mas como que chegou nessa equação? Né? Como que é a construção matemática por trás? E aí quando você consegue entender que daí precisa dos valores de contorno, das condições de contorno, quando você começa a entender isso, cara, é igual você falou, pra você fazer física, você não precisa necessariamente saber matemática, mas quando você sabe, 500%. Isso é muito massa. Sim.
Isso é até interessante, né? Muita gente fala, é uma percepção minha pelo menos, né? Muita gente fala que você começa a se sentir adulto quando você tira a carteira, ou quando você faz 18 anos, alguma coisa do tipo. Ou eu comecei a me sentir adulto quando eu tava na física, e todas as relações que eu aprendia por analogia, né, coisas de física mais pra frente que eu aprendia por analogia, ou então só qualitativamente, ou mostrando alguma equação final, igual, por exemplo, a MC quadrado, quando você chegava naquela equação, aí eu comecei a me sentir adulto, eu falei, caramba, tudo aquilo que me falaram e que eu aprendi de uma forma qualitativa antes, eu tô aprendendo a chegar nesses valores. Isso é muito interessante.
O dia que eu consegui fazer a dedução da equação de onda de Schrödinger, eu falei, meu Deus, eu sei agora esse negócio. Aí eu vi que eu não sabia nada, porque precisava calcular um monte de coisa, eu só tinha chegado na equação só. Mas assim, é bem assim mesmo. Quando a gente consegue sair dessa analogia que é trazida pra... É trazida pra gente conseguir entender a física, e você consegue... através daquela equação, através daquilo, entender como que funciona, aí você fala assim, bom, a analogia me fez chegar até aqui, e agora eu consigo entender isso, esse conceito físico por trás, isso é muito da hora, isso é... Ah, só quem é físico vai entender, não adianta tentar explicar pros outros, não.
E quando explica, os outros não entendem a beleza.
Não entende.
Tem que estar na física pra você ver a coisa.
É verdade. Ontem à noite eu tava resolvendo uma equação, tava resolvendo um exercício do posto quadrado infinito. Tava resolvendo, tipo assim, era uma partícula que tava numa largura L lá, daí aumentava 80% a largura desse poço e queria saber qual era o nível de energia da partícula e tal. E aí eu comecei a fazer e tal, tava lá. Aí quando eu cheguei na equação, meu pai tava aqui do meu lado. Aí eu falei, pai, olha isso aqui. Aí ele... Ah. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito da hora, você não tá entendendo. Aí ele... Fez desse jeito, tá ligado? Aí eu fiquei assim, nossa, que massa!
E é ruim, né? Assim, às vezes você fica querendo... Nossa, tem vezes que eu estudo, descubro alguma coisa, sei lá, aprendo alguma coisa nova, porque eu fico doido pra falar com todo mundo. Só que nem todo mundo aqui de casa é muito fã de exatas. Então eu falo, meu Deus, eu preciso falar isso com alguém. Nesse ponto, tanto podcast, canal, isso tudo é muito útil.
Sim.
Porque pelo menos você fala pra muita gente, né? Você tem essa oportunidade.
Verdade. Bom, agora que você tocou nesse ponto do canal aí, e você falou que a sua relação com a física e tal, eu queria saber como que surgiu a ideia do canal... E por que esse nome, Why Física?
Seguinte, a ideia do canal, quando eu sempre gostei do YouTube, sempre achei legal. Eu sempre, assim, eu comecei a acompanhar mais ou menos, comecei a usar o YouTube com mais frequência a partir lá de 2010, mais ou menos, e eu sempre tive uma certa vontade de fazer vídeo no YouTube, desde essa época, porque eu achava interessante. Como era uma coisa que eu consumia desde sempre, eu tinha vontade, assim, se você consome aquele conteúdo é porque o conteúdo te agrada. E, em alguma maneira, eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Só que eu falava, ok, vou fazer um vídeo, mas de quê? Então, assim, faltava o que falar, mas eu queria falar alguma coisa. Aí depois, quando eu comecei a... Eu conhecia, por exemplo, né, um dos vídeos que acabou me dando uma ideia para fazer o canal, um dos canais, né, que me incentivou foi o canal do Pirula, Eu sempre gostei muito dos vídeos do Peru, acompanhei ele mais ou menos desde 2012, e que foi quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Aí eu lembro que eu falava assim, ó, eu vou fazer, você tem algum assunto que eu gostaria de falar, seria de ciência, né? Quando eu já estava mais ou menos encaminhado para física, eu falei, se eu for fazer um canal, eu quero fazer um canal como se fosse o canal do Pirula, só que de física. Porque era um tipo de canal que me agradava, aquela ideia de uma conversa como um todo, né? Uhum. Vídeos não necessariamente com muita edição, muito elaborados, mas que tinham conteúdo e era uma conversa. Eu achava que ficava uma coisa mais pessoal. Por exemplo, tem muitos canais que acabam que, como tem uma produção muito grande, se eu encontrasse com as pessoas desse canal na rua, eu saberia que ele é assim, ah, é o cara do canal tal. Se eu encontrasse com o Pirula, ia ser uma relação muito esquisita, porque eu ia sentir como se eu fosse um grande amigo dele há muito tempo, mas ele não faz ideia de quem eu sou, exatamente porque o tipo de vídeo é muito pessoal. Uhum. E aí, eu falava, beleza, um dia eu vou fazer o canal. Aí entrei na universidade, sempre tive vontade de ser professor, e dos meus amigos mais próximos lá na faculdade, eu sempre era o que pegava as coisas mais relacionadas com a educação. Sempre gostei da parte de divulgação científica e tudo. E eu falava, ah, vou fazer um canal, mas na hora do vamos ver, eu nunca fazia. Falava, ah, eu quero fazer um, vou falar de física. Só que eu falava, ah, não, eu vou esperar, sei lá, na pós-graduação, para eu ter certeza que eu sei física o suficiente, alguma coisa do tipo. Só que a física é aquela coisa, né? Você tá no ensino fundamental, você fala, nó, no terceiro ano eu vou saber física demais. Aí chega no terceiro ano, viu que não sabe nada. Aí você fala, nó, quando entrar na faculdade, final da faculdade, vou saber demais. Você termina a faculdade, a graduação, você fala, pô, falta muita nada. Coisa. Aí você vai na pós-graduação, você fala, agora eu vou conseguir. É depois que você começa a ver que você realmente não sabe nada. Porque você vai segmentando. E aí eu falava, quer saber, se eu for fazer um canal, eu não posso usar isso como critério, né? Quando eu vou saber muita física. Eu vou falar o que eu acho que eu consigo falar. Só que eu ficava naquela coisa de, ah, não, depois eu faço, porque dava preguiça. E também porque, querendo ou não, existe aquela vergonha inicial de você começar a produzir conteúdo. Eu ficava pensando assim, eu vou fazer, alguém do mestrado vai ver, e quando eu passar pelo corredor da FMG, o pessoal fala assim, ah, eu vi seu vídeo, eu ia falar, poxa, que vergonha, cara. Eu tinha uma certa vergonha disso tudo. E aí meus amigos sempre falavam, Felipe, faz o canal, vai ser doido demais. Meus amigos sempre me incentivaram e falavam, faz, pelo amor de Deus, o canal. Você gosta de divulgação, você assim, tendo interesse, e como eu já dava aula, então assim, eu tinha o mínimo de uma fala, assim, eu conseguia pelo menos passar as coisas, eles sempre me incentivaram a fazer o canal, eu sempre deixava para depois. Surgiu a pandemia, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer, e tem a vantagem de que se a pessoa falar que viu o meu vídeo, eu não vou ter vergonha, porque ela vai me mandar por mensagem, eu não vou ver ela pessoalmente, tá todo mundo em isolamento, então a vergonha inicial não vai ter. E eu sabia que essa vergonha ia passar com o tempo, então tava ótimo. A vergonha ia passar com o tempo, só que sem olhar pra cara de ninguém pra me julgar, digamos assim, internamente. Uhum. Aí eu comecei a fazer os vídeos por conta disso. Principalmente se não tivesse tido pandemia, muito provavelmente eu não teria feito o canal. Então, assim, obviamente não fico feliz pela pandemia, mas fico feliz do canal ter saído. Mas aí agora, por que do nome iFísica? Né, o que eu acho que o nome é sugestivo, né? Eu sou mineiro e eu sempre, e assim, apesar, eu gosto muito de Minas, eu gosto muito daqui. Eu sempre falo que se eu for para morar no Brasil, eu gostaria muito de continuar morando em Minas. Eu tenho uma relação muito boa com o lugar onde eu moro. E Belo Horizonte também, eu adoro Belo Horizonte, mas eu gosto muito de Minas Gerais. Então, assim, eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma certa identificação por conta disso. Como eu gosto bastante do estado, eu sei que no vídeo eu tento driblar um pouco isso, mas não tem jeito, né? O jeito de você falar acaba falando de onde você é. Eu tenho uns vícios de linguagem, umas expressões a mais aqui de Minas, que no canal eu me policio ao máximo para não ficar falando, para tentar ser o mais neutro possível, mas eu sei que eventualmente sai. Então, assim, como eu tenho isso, né? Como fica evidente em muitos aspectos, conversando, né? Pra quem é de Minas, não fica evidente que eu sou de Minas, porque pra todo mundo você não tem sotaque. Quem tem sotaque é o outro.
É o outro.
E aí, exatamente. Então, assim, aí eu falei, ah, como eu sou daqui, vai ficar evidente. Eu gosto daqui, vou botar alguma coisa que tenha a ver com isso. E aí eu achei o iFísica que soou legal. Eu achei que deu uma combinação boa. Na época que eu tava falando que eu tava pensando nos temas, eu até tava conversando com o Ghisoli, né? Do Universo Narrado, que é. Uhum. É amigo, é um grande amigo meu, E aí eu perguntei, o que, que você acha, não sei o quê. Ele também curtiu demais o nome, eu falei, ah, se duas pessoas curtiram, tá ótimo.
Tá ótimo.
E aí ficou o nome disso.
Bacana demais. É, então seu canal é novo, cara, então, porque, que se liga só, como eu falei aquela primeira vez que a gente conversou, que eu mandei mensagem lá e tal, eu não conhecia o seu canal, eu fiquei sabendo depois que o cara falou, mano, seria da hora um podcast com o iFísica. Aí eu pesquisei e vi que era um canal, tipo assim, na época, acho que você tinha uns 1.700 inscritos, uma coisa assim. Aí eu falei assim, mano, é um cara que tá começando, que nem eu agora, tá? Tamo aí, tamo começando agora. Então faz pouco tempo que tu tem o seu canal, então?
Sim, pouquíssimo. O primeiro vídeo que eu postei foi 9 de abril, vai fazer 7 meses que tem o canal ainda, nesse início de novembro.
Entendi, entendi. E assim, como que é a frequência de postagem no canal? Tipo, você tem bastante conteúdo já programado ou assim, tipo, toda semana você grava e posta, ou você já grava um monte e deixa? Como é que é?
Ó, eu gostaria muito de ter gravado um monte e postado. Eu gostaria demais, teria me ajudado muito. Mas acaba que assim, toda semana eu acabo gravando. Aconteceu o inacreditável agora que eu tenho um vídeo de bônus. Então o da semana que vem já tá gravado. Olha. É o máximo de adiantamento que eu tive. Porque, assim, no início, quando eu tava gravando vídeo, eu tava gravando sempre como trocando uma ideia. Então eu não tinha nada de roteiro. Só que eu percebia que, eventualmente, a chance de... É aquela coisa, se você não faz pelo menos um mínimo para poder se organizar, a coisa acaba mudando de assunto, você acaba esquecendo de alguma coisa. Eu falei, eu vou começar a fazer algum roteiro mais bem preparado. E também para que eu gravasse menos, para que eu demandasse menos tempo gravando. Porque senão você gasta tempo demais gravando. E aí eu comecei a fazer os roteiros e por conta disso eu sempre falo, eu sei quais são os temas que eu vou fazer nos próximos vídeos. Então assim, eu tenho uma pastinha com os documentos lá, né, com os documentos de texto, com o nome deles dos temas dos vídeos que eu pretendo fazer futuramente. Uhum. Eu ainda não escrevi o roteiro deles, mas eu sei que eu vou fazer um vídeo deles, mas tem lá. Então assim, alguns deles eu comecei a rabiscar porque foi aquela coisa, pra semana que vem eu vou fazer esse vídeo. Mas aí eu mudei de ideia, mudei de assunto. Então o iniciozinho do roteiro tá lá. Eu pretendo, principalmente agora em novembro, que eu vou ter algumas semanas de sossego a mais, que eu vou me dar uma pequena férias do mestrado, né? Umas pequenas férias a respeito do mestrado. Eu pretendo pelo menos gravar para ter aí uma gordurinha de 2 ou 3 semanas. Eu gostaria, porque imprevistos acontecem, né? E é sempre bom você ter ali um adiantamento. Mas até o momento, toda semana eu tô gravando.
Entendi, da hora. Cara, eu comecei assim também, postando quase 2 vídeos por semana, mas aí faltou essa gordurinha e faz 3 semanas que eu não posto nada no canal e já tem gente perguntando já, não vai ter mais vídeo? Calma, cara, uma hora volta. Porque, tipo, eu tô no mestrado, mas eu ainda tô no último ano de graduação, eu entrei como aluno não regular no mestrado, né? Então eu tenho um TCC pra terminar agora também, esse final de ano, e tenho mestrado também. E ainda dou aula numa escola ainda, que eu dou aula na escola, tanto é que eu tava dando aula hoje de manhã, dou aula de manhã, faculdade à noite, mestrado, é correria, bicho, mas ainda tem que sobrar tempo pra gravar as coisas.
E sem contar que pandemia acaba fazendo tudo ficar um pouco mais aglutinado, né? Porque a gente não separa muito bem a hora de trabalho, a hora de descanso.
É bem assim mesmo.
Então fica muito saturado.
É bem assim mesmo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. E aí, tipo assim, você contando aí que você entrou... Em 2012 você tava no primeiro ano do ensino médio, né? Então você...
Isso.
2012, 13, você entrou na faculdade em 2015. 2015 você entrou
Isso,
na faculdade.
Exatamente.
Então você é novão de tudo. Tá quantos anos agora?
Eu fiz 24 mês passado.
Ah, não, novo
sou,
de tudo.
Sou novo.
Aí, tipo assim, você falou que no terceiro ano você começou a falar, não, eu vou fazer física e tal. E aí você entrou no bacharel na UFMG.
Isso.
Você entrou no bacharelado na física aí na UFMG e agora tá fazendo mestrado, né? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual que é a sua área de pesquisa no mestrado?
Certo. Só assim, a minha área de pesquisa do mestrado, ela acabou sendo, só para pelo menos dar uma contextualizada, o que eu tô trabalhando no mestrado não foi uma continuação das coisas que eu fazia também na graduação. Acabou que foi uma coisa meio começando do zero.
Uhum. Né?
O tema que eu trabalho no mestrado atualmente é a parte termodinâmica de buracos negros. Eu comecei a trabalhar com esse tema não porque eu queria. Na verdade, assim, é óbvio que foi uma escolha minha trabalhar com o tema. Mas quando eu digo que não queria, assim, eu não comecei consciente falando, eu quero estudar esse tema. Eu comecei porque na graduação, no final da graduação, eu comecei a ver, na iniciação científica e tudo, né, minha monografia eu fiz a respeito disso também, eu comecei a estudar a parte de teoria clássica de campos. Porque eu tinha uma intenção de estudar teoria quântica de campos depois do mestrado. E eu queria ter uma noção de campos clássicos, porque, assim, particularmente, eu, Felipe, sempre gostei mais da parte clássica do que da parte quântica da física.
Eu também.
Eu prefiro muito mais. Assim, a parte da quântica eu acho legal, mas a parte clássica eu acho muito legal, muito melhor. E, assim, né, e só ponderando, sempre quando eu falo clássico, relatividade está incluído, né? Porque, assim, pelo menos o termo clássico que eu uso é não quântico.
Sim.
Apesar de, porque tem muita gente que usa clássico só como antes de 1900. Mas não, relatividade é considerado clássico. E assim, aí eu tava trabalhando na parte de problemas de reação de radiação no final da graduação, que é o efeito de como é que cargas elétricas sentem a influência da sua própria carga no seu movimento. E eu tinha uma ideia, talvez, de que eu fosse trabalhar, sei lá, ou com reação de radiação na eletrodinâmica quântica, no mestrado, alguma coisa do tipo. Tanto que eu comecei no início do mestrado, porque deu um barulho aqui.
Escutei.
Oi? Vou até fechar já. Aí no início do mestrado, eu comecei a estudar algumas coisas que eu achei que poderiam ser como se fosse uma prévia de alguma coisa relacionada à teoria quântica de campos. Então eu comecei a estudar os problemas de teoria de Young-Mills, né, que é uma das formas que você tem de poder ver o eletromagnetismo. Eu achava legal também, porque você interpretava o eletromagnetismo como curvatura.
Sim.
Igual você interpreta a gravidade, campo gravitacional como curvatura. Mas acabou que, assim, essa parte especificamente, né, que pegava e você interpretar um campo como uma curvatura, me agradava, eu achei bem interessante, e acabou que, por conta disso, eu via que é para você passar para a relatividade geral, era um pulo, porque as estruturas de teoria de Young-Mills, quando você vê em termos de geometria diferencial, é muito semelhante com relatividade. E aí eu tinha, claro, né, relatividade geral é um dos estereótipos da física, sempre tive interesse de aprender relatividade geral, então eu falei, talvez eu aprenda alguma coisa, sei lá, talvez teoria quântica de campos em espaços curvos, para misturar com relatividade, alguma coisa do tipo. Acabou que eu não sabia o tema que eu queria fazer, perguntei pro meu orientador o que eu deveria fazer. Ele falou assim, ó, vou te passar um monte de artigo de coisas que eu também tenho interesse de estudar. Dá uma olhada e me fala algum artigo que você achou mais legal, que aí o que tiver lá, a gente tenta fazer mais ou menos algum planejamento pro mestrado. Falei, beleza. Ele me passou um artigo de 95, de um filho chamado Ted Jacobson, que o artigo, né, uma tradução livre seria Termodinâmica do Espaço-Tempo. É um artigo curtíssimo, saiu na Physical Review Letters, e por conta disso é muito curtinho, né? Assim, não é tão técnico especialmente, porque você não teria saído em outra revista, né? Ela é mais como se fosse, né, a Physical Review Letters, né, só para quem não conhece, ela é como se fosse uma revista que pega de tudo quanto é área, então seria como se fosse assim, uma revista, é a principal revista de física. Só que, assim, para qualquer área possível, você pode publicar para lá, mas tem que ser de uma forma que pessoas de outras áreas também consigam, pelo menos, vislumbrar alguma coisa.
Ela é como então, se fosse assim, uma revista de divulgação, entre aspas, assim, científica, né? Para quem já tem uma certa noção daquele assunto, né?
Mais ou menos isso. Exato, é uma divulgação de física para físicos.
Isso.
Então, assim, por conta disso, acaba que as coisas são muito densas. Então você tem ali um artigo que você fala, tem 3 páginas só. Mas, pô, o trem é triste.
Uhum.
E aí, no início desse artigo, eu achei interessante, porque ele conseguia reconstruir a equação de Einstein usando argumentos termodinâmicos para o espaço-tempo. Então, formas de definir calor, temperatura, ele chegava na equação de Einstein como uma equação de estado. Eu achei muito legal. E aí, o primeiro parágrafo, assim, não entendi quase nada do artigo, mas eu achei a ideia interessante. Só que aí eu falei, eu gostei desse aqui. Só que o primeiro parágrafo ele já falava, nós sabemos que as 4 leis para buracos negros dizem papapá, e começa. Porque esses resultados, tudo que envolve termodinâmica de espaço-tempo, imagina a realização da termodinâmica para espaço-tempo que a gente tem totalmente fechada, que é a de buracos negros. Então ele já colocava como um pré-requisito você saber a parte termodinâmica de buracos negros, para que você conseguisse entender, porque, claro, é uma generalização. Aí eu falei, pô, vou tentar entender isso, buraco negro é um objeto interessante, né, por que não? Assim, ah, então vou começar a estudar isso daqui para entender o artigo. Acabou que eu não voltei pro artigo, porque, assim, eu não, para eu voltar pro artigo, eu só voltaria se eu sentisse que eu entendi satisfatoriamente o que eu gostaria de ter estudado antes. E eu comecei a estudar a parte termodinâmica de buracos negros, comecei a achar legal demais o tema. Então, assim, aí virou meu tema de mestrado, e inclusive o final dele, eu tinha uma ideia de como teria, eu achei que eu fosse ver a parte termodinâmica para poder voltar nessa parte termodinâmica do espaço-tempo. Só que depois eu acabei vendo que dá para poder tratar de termodinâmica de buraco negro e fechar o assunto por si só de uma forma muito mais elegante do que se eu voltasse a tentar generalizar para outros sistemas. Então, assim, acabei gostando muito do tema e continuei trabalhando com ele. Estou terminando de ver os últimos detalhes agora para terminar a dissertação até o iniciozinho, né, até no máximo fevereiro do ano que vem.
Que massa, mano. É, quando eu entrei, porque eu não fazia física, né? Eu fiz 2 anos de engenharia, depois que eu transferi pra física. Quando eu entrei na física, o meu objeto, meu foco de estudo era a astronomia. Eu mudei por causa da astronomia e da astrofísica. Mas não foi aquilo, sabe? Eu comecei lá e tal. E aí, hoje, o meu TCC, ele é em cima da computação quântica. Meu TCC, ele é em cima de computação quântica. Então a gente tá tentando entender como o comportamento do qubit, que é como que ele faz o processamento de dados. É basicamente isso. Só que no mestrado, o que eu gosto mesmo é essa área da termodinâmica. Eu gosto muito disso aí, tipo, cara, é massa. Quem gosta de termodinâmica sabe que é da hora. Na minha pesquisa, assim, eu tô tentando ir pra área de fluidos complexos e termodinâmicos, tá ligado? Condensado de Bose-Einstein, essas fluidos não newtonianos, assim dizendo, mais fácil de ser entendido. E aí, tipo assim, eu tava escutando o seu último podcast com o Tesla Coil e tava assistindo um vídeo seu também, acho que o último agora do... Que você comentou sobre o buraco negro, sobre o Nobel de Física 2020, do Roger Penrose lá. E dos outros dois lá, que é a Andrea Ghez e Reinhard, alguma coisa? O nome dele assim, Genzel, alguma coisa assim.
Reinhard Genzel.
É, um nome difícil pra caramba. E aí eu comecei a buscar uns negócios assim, e eu queria saber de você o seguinte. Quando você tá estudando, aqui é um pouco uma curiosidade minha, assim. Você tá estudando a termodinâmica de buraco negro, chega algum momento que as leis da física clássica não se aplicam mais no buraco negro, né? A partir desse momento, o que é feito no estudo da termodinâmica de buraco negro? Porque quando a física clássica, essa física que a gente não conhece, ela não consegue mais entender o comportamento dele... O que a gente faz? É uma dúvida mesmo.
Não, bota pé. Pra responder isso, eu acho que talvez eu vou pelo menos fazer uma certa introduçãozinha de, primeiro de tudo, assim, o que é termodinâmica de buracos negros, porque eu acho que a resposta vai vir muito em torno disso.
Isso.
Porque termodinâmica de buracos negros já significou uma coisa em um certo momento, no iniciozinho da década de 70 até 73, mais ou menos, e a partir de 74 começou a ter outra conotação, e depois da década de 80, 90, começou a ter outra conotação. Assim, no quesito de como é que você interpreta o nome termodinâmica como termodinâmica. Então, primeiro de tudo é o seguinte, buracos negros, e só uma coisa também importante, né? Quando eu falo buracos negros, muita gente, de forma geral, sempre associa diretamente à astronomia. Não necessariamente buracos negros vai ser um ramo de estudo da astronomia.
Sim.
Existe uma certa diferença. Se você estuda buraco negro na astronomia, você estuda ele como um objeto que você pega as propriedades dele como um corpo no espaço.
Uhum.
Quando você pega com uma pegada mais gravitação, cosmologia, você acaba estudando o buraco negro através das propriedades que ele tem da curvatura. Então você não estuda o objeto buraco negro, você estuda a curvatura que ele gera, porque a curvatura que ele gera é intrínseca ao objeto. Então, da mesma forma, por exemplo, que você pode descrever um elétron como uma bolinha, né? Pensando no ponto de vista clássico, né? Como uma bolinha.
Que gira.
Que está sujeita a forças, que gira, mas não gira.
Mas,
né?
Não é uma bola e nem gira.
Exatamente. Assim, da mesma forma que você pode pensar, o elétron é uma bolinha que está sendo movimentada a partir desse campo eletromagnético. Da mesma forma que você pode pensar assim, você também pode pensar daquela forma do tipo. todo elétron tem um campo associado a ele. E não dá para você dissociar um do outro. Então, se você estuda o comportamento do campo gerado pelo elétron, você de graça não, porque eu também é um estudo, né? Mas assim, também dá trabalho, mas assim, você de brinde, além de entender como é que é o comportamento do campo, você também entende o comportamento do objeto, porque são coisas dissociadas. Então, no estudo de gravitação, cosmologia, o estudo de buracos negros é em termos sempre da curvatura que ele gera, porque você não dá para associar uma coisa da outra. Então, assim, primeiro de tudo, por que que chama termodinâmica de buracos negros? O que que é termodinâmica de buracos negros? A ideia é, depois de 65, que o Penrose, né, que foi inclusive que ganhou o Nobel, pelo qual ele ganhou o Nobel, né, que deixava claro as ideias de que buracos negros poderiam ser formados por processos físicos, buracos negros eram uma coisa que não era simplesmente no âmbito das ideias, começaram a ter uns estudos a mais sobre propriedades dos buracos negros. E, claro, buracos negros têm um monte de propriedade interessante, e para estudar as propriedades deles, propriamente dito, você precisa de relatividade geral. A definição de buracos negros envolve estrutura causal na parte de gravitação. Então você precisa de relatividade para entender satisfatoriamente o comportamento de um buraco negro como um todo. É necessário, não é uma coisa assim, pode ser que você use. Você precisa de relatividade para poder explicar de forma satisfatória o corpo como um todo. E aí o que acontece é, usando relatividade geral, você pode se perguntar, ok, quais são os tipos de buracos negros que existem? E aí você chega e fala, existem buracos negros que estão no processo de formação, né? O buraco negro acaba de se formar, depois ele estabiliza. O que a gente chama de termodinâmica de buracos negros, primeiro de tudo, são leis que valem para o processo de quando o buraco negro estabiliza. Porque da mesma forma que a termodinâmica ela funciona para estados de equilíbrio, né, do seu sistema físico, a termodinâmica de buracos negros também serve para estados de equilíbrio. Estados de equilíbrio de quem? Dos buracos negros. Então a ideia é, a gente sabe que depois de um tempo finito, todo buraco negro vai ser descrito pela que a gente chama da métrica de Kerr-Neumann, que é um buraco negro que tem momento angular, carga e massa. Né? Todo buraco negro pode ser descrito por essas três características. E a partir desse momento dado que essa é a solução do buraco negro, quais são as propriedades que a gente consegue tirar analisando ali algumas estruturas a mais que não seja só a curvatura? Quando você tenta fazer isso, você percebe que existem quatro, não só isso, não, assim, você consegue tirar propriedades o tanto que você quiser, mas quatro delas, que são propriedades fundamentais, você consegue associá-las, você consegue ter uma certa relação com a termodinâmica mesmo. Então, assim, no primeiro momento, a termodinâmica de buracos negros não foi obtida, não tinha nada a ver com termodinâmica. Mas o que que acontece? Você obtinha que, no estado de equilíbrio, uma certa grandeza era constante no horizonte de eventos. Que equivale, por exemplo, à lei zero de você falar que, para estados de equilíbrio, a temperatura é constante. Né? Quando você tem só em termos de troca de calor. Uhum. E aí, beleza. Aí você vai lá, você chega e fala, eu posso jogar coisa no buraco negro de forma que ele vai aumentar o tamanho. Só que quando eu jogo coisas no buraco negro, ele ganha energia. Essa energia pode ser convertida em momento angular, essa energia pode ser convertida em massa mesmo, pode ser convertida em um monte de coisa. Qual é a relação dessa conversão de energia de um para o outro? Você obtém uma lei que tem a mesma cara da lei da primeira lei da termodinâmica, a mesma estrutura. Quando você vai aí, e sendo que nessa estrutura que aparece, é interessante que é o seguinte, na termodinâmica, né, para esclarecer para, às vezes, o ouvinte não se recorde muito bem, mas quando você vai escrever a primeira lei da termodinâmica, o termo da temperatura sempre está associado ao termo da entropia. Eles sempre estão em conjunto. Quando você vai pegar a primeira lei da termodinâmica de buracos negros, você percebe que aquela lei anterior, né, que a princípio te fala um análogo à temperatura, uma grandeza que é constante no horizonte de eventos, ela, quando você pega essa grandeza, como é que ela aparece no buraco negro, na primeira lei da termodinâmica de buracos negros, ela aparece junto a um termo que envolve a área do buraco negro. O que iria sugerir que o buraco negro teria uma certa entropia relacionada à sua área. E aí, quando você vai ver uma outra propriedade, você chega que a área do buraco negro só aumenta ou permanece igual, mas nunca diminui. Que é, de fato, uma propriedade que a gente tem da entropia. Então, assim, que é equivalente à segunda lei. E depois você ainda consegue mostrar que a grandeza, que é análoga à temperatura, você não consegue, por processos finitos, levá-la para zero. Que seria também equivalente a uma terceira lei da termodinâmica, que você não consegue, por processos finitos, levar a temperatura a zero. E isso, para buracos negros, significa que você não consegue transformar um buraco negro em uma singularidade nua. Que é um problema que a gente tem, né, do ponto de vista conceitual, uhum. Que inclusive tem conjecturas de que afirmam de que não deve existir fisicamente singularidades nuas. Então, assim, você tem uma estrutura de quatro leis que elas têm, no ponto de vista matemático, a mesma cara de leis de termodinâmica. Só que quando saiu essa. Quem publicou o artigo da termodinâmica de buracos negros, nesse primeiro ponto de vista, que é totalmente clássico, quando eu digo clássico, né, só com relatividade, e que não tem nenhum apelo termodinâmico, é tudo por relatividade. Nesse momento, então, a termodinâmica era um abuso de linguagem nesse momento. E que a ideia era, e o artigo foi feito pelo Bardeen, o Carter e o Hawking, em 1972, se não me engano. E aí eles publicaram, inclusive no artigo eles falam, mas isso não é nada mais do que uma analogia, porque não faz sentido a gente associar temperatura a um buraco negro. Porque a única temperatura, isso eles falando na época, que seria condizente com um buraco negro é a temperatura zero. Porque o que é um corpo estar em equilíbrio térmico? É um corpo que ele absorve a mesma quantidade de calor, de energia do que ele emite. Se o buraco negro, nada sai dele, só entra, a única forma dele estar em equilíbrio é se nada entrar. Se nada, se nenhum calor vai para ele, significa que não existe temperatura alguma. Então, a temperatura física do buraco negro deveria ser zero. E a gente tem uma relação de que, se a temperatura de um corpo é zero, ele não tem entropia. A entropia necessariamente é zero também. E aí, beleza. Então, ele falava, não é nada mais que uma analogia. Aí, depois, futuramente, né, teve outro físico, que foi o Bekenstein, que ele chegou e falou, não faz sentido o buraco negro, tem que ter entropia. Porque imagina, você tem uma coisa, você tem um gás, vamos pegar o caso mais simples, você pega um gás ideal, ele tem entropia. Se você joga ele no buraco negro, se o buraco negro não tem entropia, então vai estar sumindo entropia. Só se jogar coisa no buraco negro, que como ele tem entropia zero, ele vai sumir com a entropia do universo, que contraria a segunda lei. Então ele mostrou que deveria existir uma certa entropia para buraco negro. E que isso teria que se acontecer fisicamente. E aí o que ele mostrou é que a entropia realmente teria que ser relacionada à área. Ele sugeriu, ele não demonstrou, mas ele colocou argumentos físicos para isso. Exatamente naquela ideia do tipo, você joga um objeto no buraco negro, como é que a área aumenta, essas coisas todas. E ele mostrou que deveria ser, de forma que aquela analogia de que a entropia tem a ver com a área, poderia ser uma coisa mais forte. O Hawking não achou a ideia agradável no momento, chegou e falou, bota fé que isso é mentira, vou mostrar que não faz sentido pensar em temperatura e em entropia para buraco negro. E aí o que ele acabou mostrando foi o contrário. E aí que é um dos artigos mais sensacionais que tem, eu acho que foi de 74, que foi o que o Hawking coloca a radiação Hawking. Né, que isso é sensacional. E o mais interessante é que ele até fala, né, no livro também, Uma Breve História do Tempo, ele comenta sobre a parte dele, obviamente ele não comenta sobre o resultado final, né, como um todo, uhum. Porque é uma coisa extremamente técnica, mas ele comenta, isso aí eu não sabia, só fiquei sabendo depois de um tempo que eu li o livro, de que no início ele achava que esse resultado, que buracos negros poderiam emitir radiação, era um erro de conta. Só que o resultado foi tão casado, tão bonito, que ele falou, não é possível que a coisa sai um erro maravilhoso. Que quando você vai tentar ver se o buraco negro tem entropia, essas coisas todas, a ideia é, você coloca um campo quântico junto com o seu buraco negro, porque o universo também tem características quânticas, então você tem que colocar ali um vácuo quântico. E a ideia que acontece é que a interação do vácuo, né, de um campo quântico com o processo de formação de um buraco negro faz com que ele emita radiação. Quando você vai ver a radiação emitida pelo buraco negro, ela é perfeitamente a radiação de um corpo em equilíbrio térmico. É a distribuição de Boltzmann. Na verdade, não é a distribuição de Boltzmann, é a distribuição de Bose-Einstein, né? Que seria de Boltzmann no regime quântico. Né? Mas enfim, ele tem a distribuição de um corpo negro. E é perfeita a distribuição de corpo negro. Então, e aí quando você vai ver qual que é a temperatura desse corpo negro? Tem a ver com aquela grandeza que na termodinâmica anterior, né, que eles achavam que era só uma analogia, tem a ver com aquela parâmetro que era relacionado à temperatura, que era a grandeza que fica constante no horizonte de eventos. E quando você vai ver qual que é a entropia por conta disso, ela de fato era relacionada à área. Então, assim, a partir desse momento, a termodinâmica de buracos negros passou a ser vista como termodinâmica mesmo. Apesar de você não... Aí é o ponto. A física clássica não funciona quando a gente trabalha muito bem, né, com buracos negros, uhum. Por motivos claros, né? A relatividade geral está aí para consertar a coisa. Uhum. E além disso, é difícil você fazer mecânica estatística perto de objetos no espaço-tempo, é complicado. Uhum. Acaba que por conta disso, aí é aquela coisa, então como é que a gente consegue pegar um resultado de termodinâmica? A gente consegue chegar por maneiras diferentes. O resultado que a gente chega de termodinâmica de buracos negros, você não chega nele pensando, vou fazer termodinâmica. Você chega pensando, vou fazer relatividade geral. No final você obtém um resultado termodinâmico.
Você olha assim e fala,
Exatamente. E assim, e depois começou a falar assim, poxa, será que é só buraco negro que tem a ver com você pensar em temperatura? E aí depois, né, teve também o conhecido efeito Unruh, né, que é um efeito que fala que observadores acelerados, eles sentem o vácuo como um banho térmico, eles sentem o vácuo como sendo uma certa temperatura. E quando você vai comparar o efeito da radiação Hall com o efeito Unruh, eles são iguais. Existe uma relação entre eles, na verdade. Né, enfim, existe uma relação bem direta entre eles. E aí você começou a falar, aí começou a ter aquela ideia do tipo, nossa, será que consegue fazer isso para outros espaços, para outros sistemas que não fossem buracos negros? Porque nesse ponto, o termodinâmica de buracos negros é o único resultado que é compatível com relatividade geral e teoria quântica de campo, né, e quântica. É o único resultado satisfatório que ninguém critica, né, que assim, 100%.
Sim.
Então toda vez que vai fazer alguma teoria de gravitação quântica, você tem que tentar reduzir esse caso, tem que tentar conseguir a termodinâmica de buracos negros, porque é o caso que a gente sabe que é consistente. E aí vem o ponto, depois começaram a perguntar, que aí tomou uma outra cara, depois de um tempo, a parte termodinâmica, e isso é muito legal, que chega e fala assim, ok, buraco negro emite radiação, e por conta disso isso tem entropia. Agora, a gente sabe que pela termodinâmica, que a entropia está relacionada aos graus acessíveis, né, de um sistema. E aí vem o ponto, qual que é a medida? A entropia do buraco negro tem origem em quê? De onde é que sai essa entropia? Quais são os graus de liberdade microscópicos ali que para usar a relação de Boltzmann a gente chega na entropia? Então começaram a pensar, será que tem alguma coisa dentro do buraco negro que a gente não consegue? E começaram a ver algumas coisas do tipo. Aí uma das coisas também que eu tenho feito no mestrado, eu consegui fazer a conta há pouco tempo, isso é bem interessante, que na verdade é um pouco broxante depois, mas assim, é interessante, é broxante porque você vê que não é uma particularidade do buraco negro. Tem um artigo muito legal, de 92, de um físico, acho que é russo, que é o Cherednik, que é muito legal, que ele chega e mostra o seguinte, se você está no espaço-tempo e você tem uma superfície que é fechada, você pega uma região qualquer do espaço-tempo e delimita ela, por exemplo, como uma esfera, para ter parte de dentro e parte de fora. E coloca um campo quântico no seu universo, porque o universo tem características quânticas também. A gente sabe na quântica que existe uma propriedade que chama emaranhamento, né, que são correlações entre pontos, correlações entre, enfim, entre grandezas quânticas. Uhum. E aí existe uma relação que é o seguinte, quando você coloca um campo quântico, você consegue mostrar que dois pontos, eles sempre estão emaranhados quanto mais próximos eles estão. E o emaranhamento, ele tem a ver com entropia. Existe uma entropia, uma forma de você quantificar, né, que é a entropia de von Neumann, que ela quantifica, é a forma na quântica que a gente tem de tentar calcular a entropia.
Tô tentando explicar isso aí no meu TCC, o emaranhamento quântico e tal, esses negócios aí tudo.
você falando que tá na parte de computação quântica, né, que envolve informação quântica, que a entropia de von Neumann sai daí também,
sai,
né?
Sai daí, é isso mesmo.
Entropia de Shannon, esse negócio todo é... Essa parte é legal. Mas assim, mas a gente sabe que correlações quânticas de campo, né, emaranhamento, carregam entropia. E aí o que ele fez foi o seguinte, olha, se eu pegar essa esfera fechada no espaço-tempo, existem campos que estão infinitesimalmente próximos, só que um está dentro e outro está fora dessa região fechada. Ou seja, existe ali uma certa correlação. Você pode chegar e falar o seguinte, qual que é a entropia desse corpo fechado? Porque essa entropia, se existe correlação, enfim, existe um sistema que é assim, quando você vai descrever quanticamente o seu sistema, você descreve quanticamente o seu sistema como um todo. Se você quer restringir ao seu sistema fechado, né, o que seria de forma mais técnica, você tirar você pegar a matriz densidade do seu sistema restrito. Mas assim, se você quiser estudar essa esfera que você está colocando no espaço-tempo, você consegue falar, olha, ela tem entropia. Porque você percebe que ela é um estado emaranhado, exatamente porque você tem correlações da parte de fora e da parte de dentro dessa esfera fechada. E aí, quando você vai calcular qual que é a entropia gerada por essas correlações, né, por esse emaranhamento, sai exatamente uma lei da área, uma lei das áreas. Sai uma entropia proporcional à área. Então, a entropia proporcional à área, ela é basicamente... Então, você pode interpretar o buraco negro, a entropia do buraco negro, como tendo relação com a correlação dos campos quânticos dentro e fora do espaço do buraco negro. E você pode chegar e falar assim, ah não, mas eu não aceito, se você for muito preciosista, falar assim, eu não aceito que exista campo quântico no universo. Não aceito de jeito nenhum, eu não quero colocar nada no universo que não seja buraco negro. Tudo bem, você pode chegar ainda e falar o seguinte, todo buraco negro tem perturbações, todo buraco negro tem perturbações. Essas perturbações no horizonte de eventos se comportam da mesma forma que um campo quântico. E você consegue interpretar também, se você não quiser colocar, você consegue ainda interpretar, você pode interpretar a entropia do buraco negro de duas formas, como sendo, existe outros campos quânticos no espaço, que a correlação entre eles de dentro e fora do buraco negro gera entropia. Ou então você pode pensar, olha, existem perturbações no meu buraco negro que se comportam, do ponto de vista quântico, né, quando você quantiza essas perturbações, se comporta exatamente igual a um campo de spin 2, que é daí que sai a ideia do graviton. Só que a ideia de um spin 2, ela reduz a spin 0, que seria Klein-Gordon, enfim, você consegue tirar de forma simples, calcular a entropia, você chega na mesma conta. Então você pode pensar, enfim, ou seja, tudo isso que eu estou querendo dizer aqui, você pode interpretar a entropia, você ainda consegue falar que ela tem origem quântica, ou seja, você está usando, isso é muito legal, e aí que vem uma das ideias mais sensacionais, é por isso que eu gosto muito da parte termodinâmica de buracos negros, que é, eu também estou falando pra caramba, né?
Mas não, continua, tá da hora.
Que é exatamente aquela ideia do tipo, existe uma teoria de tudo? Muita gente acredita que sim, muita gente acredita que não. O motivo pelo qual, para mim, a termodinâmica de buracos negros, para mim, é uma das principais evidências de que tem que existir uma teoria que unifica as duas, tem que existir alguma coisa do tipo. Porque é muito inacreditável que é o seguinte, a gente fala assim, não, a entropia é explicada em termos de correlação quântica, a emissão de energia, emissão de radiação do buraco negro, ela é vista como um efeito quântico também, quando você coloca no espaço-tempo, mas todas essas coisas são obtidas sem você colocar quântica. O primeiro resultado de termodinâmica de buracos negros já te falava de temperatura e entropia, mesmo que não desse para interpretá-los fisicamente, simplesmente como uma analogia era na época, mas saiu o resultado. Ou seja, a relatividade geral, ela tem informação de uma coisa que só faz sentido fisicamente quando você coloca quântica. Só faz sentido quando você coloca quântica. Assim, claro, fisicamente falando, você vai interpretar como termodinâmica. Uhum. E mesmo assim, tá lá. Só a relatividade te passa todas as relações. Ou seja, muito provavelmente, isso normalmente a gente coloca como uma evidência de deve existir uma coisa mais fundamental, que quando a gente chega e fala assim, olha, dividiu quântica e relatividade, tá no limite em que as duas se dissociam. Ainda assim, alguma carrega alguma informação da outra. Se você vê relatividade geral é variedade diferenciáveis, enfim, você tem noção de um monte de coisa relacionada à geometria diferencial, que é uma certa estrutura matemática. Você vai para a quântica, estados em espaço de Hilbert, outra estrutura matemática totalmente diferente. Coisas com estrutura matemática totalmente distintas, que descrevem regimes totalmente opostos, uma consegue prever um resultado da outra. Assim, é muito inacreditável se não tiver uma coisa por trás. Tanto que um dos caminhos para se tentar fazer, tem vários caminhos, né? Tem gente que tenta quantizar o campo gravitacional, e aí, que é uma forma assim que eu pelo menos eu não vejo muito com bons olhos, mas pode ser que seja uma ingenuidade minha, porque uma das grandes vantagens da relatividade é que a gente vê a força gravitacional como não uma força, mas como um efeito só da curvatura. A gente aprende, quando vai ver relatividade geral, que força gravitacional não é uma força. Então, se você tentar quantizar a força gravitacional, você meio que está associando a ela um caráter de força, e você perde essa essência da gravidade. Então, assim, eu acho que talvez não seja o caminho. Tem gente que tenta fazer, por conta disso que eu comentei, uma termodinâmica de espaço-tempo. Porque se a termodinâmica de buracos negros, que te mostra uma relação íntima, às vezes você consegue fazer uma termodinâmica mais geral. E aí vem, por exemplo, o resultado daquele primeiro artigo que eu falei, do cara que consegue, por exemplo, chegar na equação de Einstein como uma equação de estado, tentando fazer uma termodinâmica para espaço-tempo. Então, assim, e outro caminho também que fazem, que eu acho também que é bem promissor, que é, em vez de você tentar adequar a relatividade à quântica, você tentar adequar a quântica à relatividade. Uma das coisas que a gente nunca para pensar é que quando a gente faz quântica, quando a gente coloca qualquer evolução no tempo, qualquer coisa do tipo, a gente tem ali o tempo uma grandeza, a gente trata o tempo no sentido newtoniano, como uma grandeza global. A gente trata o tempo, exatamente aquela ideia newtoniana, de tempo, igual aparece na física clássica, sendo que a gente sabe da relatividade que tempo é relativo, depende de um monte de coisa. A noção de tempo não é global, ela é local, depende do referencial, um monte de coisa. Então tem muita gente que, antes de tentar unificar as duas, tenta fazer uma teoria quântica que seja condizente com essa noção de tempo não absoluto que a gente tem na relatividade, e que aí pode ser um parâmetro para a gente tentar deixar a coisa mais na linguagem, a gente tentar juntar as duas. Assim, eu falei historicamente, né, a coisa toda, mas para pelo menos motivar, pelo menos, o que é termodinâmica de buracos negros. Apesar de ter o nome termodinâmica, a gente não usa termodinâmica. A termodinâmica, ela acaba sendo a forma com que você interpreta e vê o problema, mas você chega nele com relatividade, e as contas não são nem um pouco óbvias, algumas são muito tristes para você fazer.
Tem que ter uma linguagem, alguma coisa, um software para fazer para ser mais simples, senão você tá lascado fazendo a mão. tava conversando, mas tipo isso que você falou sobre a termodinâmica de buraco negro, Eu já tinha lido um pouco já sobre isso aí, já tinha entendido alguma coisa, mas eu ainda não tinha... eu sabia, assim, mais ou menos que tinha a ver o raio do buraco negro e tal, com a entropia dele, mas não assim detalhadamente igual você explicou agora. E isso me deu uma... Eu comecei a... tipo assim, sabe quando você começa a buscar coisas que você já viu, assim, começa a formar seu pensamento? Porque eu já tinha os livros que você citou do Hawking, eu já tinha lido. E eu tenho eles aqui, inclusive. E essa parte da termodinâmica de buraco negro, ela... Mano, é uma área, não sei, assim dizendo, que ela tá tentando unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, né?
É engraçado porque ela é uma área que meio que faz isso sem ser objetivo dela.
Tipo assim, ela fala assim, eu vou fazer tal coisa, mas se eu conseguir unificar, beleza. Que não é, né? Mais ou menos assim, acho que tipo, sendo bem, bem simplista, as maiores descobertas da humanidade são feitas por acaso, tá ligado? Então assim, então ela tá falando assim, tô estudando o comportamento e tentando fazer analogias lá no buraco negro com as partículas e tal com a termodinâmica. Então eu sei que isso parece com isso, isso parece com a lei zero, isso parece com a segunda lei da termodinâmica, isso não afeta tal coisa. Quando ela começa a fazer isso, aí você, igual você falou, os cálculos feitos na relatividade prevêem a mecânica quântica e vice-versa, e com a precisão fantástica. E aí você fala que pode ser que tenha essa teoria de tudo. Aí eu te faço uma pergunta, já que essa pergunta não tava nem aqui, nem tinha feito ela e tal, nem tinha colocado, mas assim, vamos voltar um pouco aí pra contextualizar. Final do século XIX, início do século XX, surge, entre aspas, aí uma nova mecânica, né? Essa mecânica quântica e essa física moderna para tentar explicar alguns problemas que a física clássica não resolvia. Entre eles, a radiação térmica, a radiação de corpo negro, o efeito fotoelétrico. O éter, né? Um desses, entre outros problemas aí. Que surge então essa nova mecânica quântica aí, que tem uns nomes fantásticos aí, como o Erwin Schrödinger, o Max Planck, o Niels Bohr e tal, entre outros. E aí, quando eles começam. Tipo assim, eles diziam que até então que a física estava pronta, né? Que a termodinâmica já estava praticamente. O Maxwell tinha conseguido entender a eletricidade e o magnetismo, a mecânica clássica estava ali, né? A todo vapor. E aí surge essa nova mecânica e vê que os caras falam, opa, no meio que não é assim. Outros problemas começaram a surgir e os caras falaram assim, acho que a física não tá pronta aí, né, parça? Vamos ter que continuar pesquisando. E aí, cara, você falou dessa teoria de tudo. Você acha que chega nessa teoria de tudo? Ou, por exemplo, vai ser igual esse surgimento dessa nova mecânica? Quando os caras chegar lá assim no limiar, tipo, ó, conseguimos fazer tudo. Aí quando eles vê, vai ter alguma coisa que vai abrir um leque muito grande. O que você acha desse ponto de vista?
Ah, eu acho que a gente tá longe.
Não, tipo assim, além de tá longe, eu acredito que assim...
Vai abrir muita questão.
Vai abrir muita questão, né? A gente não pode chegar e falar que a física tá pronta, né?
Sim, quando a gente achar que tá chegando, a gente vai ver que tem muito problema associado. Essa é a grande vantagem, né? Senão não existiria mais físicos, né? Senão falaria assim, ó, pronto, acabou a física, é isso aqui. Valeu, falou.
Valeu, falou, é nóis. Ia ser mais ou menos assim. Porque, cara, pensa só. Era muita... Ah, sei lá, talvez é porque acho que é da... Mano, ali no final do século XIX, início do século XX, só tava os caras fera, tá ligado? Uhum. Era os caras milhão por hora. Tipo assim, de um modo geral, não só na física, mas assim... Em todas as áreas, na química, na biologia, na engenharia. Então, tipo assim, tava acontecendo muita coisa, e, tipo, tava tendo investimento, tava, tipo assim, pra pesquisa, de modo geral, né? Não precisava ficar provando que a Terra não é plana, tá ligado? Os caras só estudavam. Hoje em dia você não consegue ter tanta voz porque você tem ficado discutindo com os caras e falando que a Terra não é plana e que vacina funciona, entendeu? Então, assim... então, assim, meu ponto de vista... É que vai chegar uma hora, não sei se vai ser daqui 10 anos, daqui um ano, daqui um século, que vai chegar nesse ponto de convergência entre mecânica quântica e relatividade geral, mas aí vai aparecer novas questões.
Claro, e aí, um exemplo disso...
Que vai pra frente.
Um exemplo disso que aparece, historicamente, até na quântica. Logo depois que o Schrödinger propôs a parte da equação dele, assim, logo depois que falaram assim, ó, beleza... Essa aqui é a equação que escreve quanticamente. Aí descobriram, por exemplo, que existia o spin. Aí tentaram chegar e falar, ó, beleza, vamos tentar fazer uma... Assim, quando a princípio a quântica já estava meio que ganhando ali, né, o seu caráter preditivo satisfatório, estava ali encarado como a teoria que vai mudar tudo. Aí chegaram e falaram, beleza, vamos ver o que mais a gente consegue fazer com quântica. Aí tentaram fazer uma junção ali, tentaram adequar alguns princípios da relatividade com a quântica, da relatividade especial, né? E aí chegam, por exemplo, na parte de mecânica quântica relativística, como, por exemplo, a equação de Dirac, esse negócio todo. Antes da equação de Dirac, a gente chegou na equação de Klein-Gordon, que era uma equação que fazia sentido no ponto de vista quântico de estrutura, era compatível com relatividade, mas você não conseguia interpretar nada. O pessoal chegava e falava assim, pô, não sei o que é isso aqui não. E deixou de lado, foi pra frente. Mais pra frente, quando fizeram a parte da teoria quântica de campos, né, não só você trata... É porque assim, existe uma diferença, né, aquela coisa. Quando você trata um sistema quântico, a função de onda que o descreve é um campo clássico. Né? Então assim, a gente trata com teoria clássica de campos. É uma grandeza que reflete uma partícula quântica, mas o que descreve ela é uma coisa clássica. E aí a teoria quântica de campos, ela quantiza o campo que descreve a partícula quântica. E só se viu que depois de teoria quântica de campos que você conseguiria descrever alguns processos. Então, assim, a gente achava que quanticamente estava tudo certo, mas, por exemplo, nunca tinham visto criação e aniquilação de partícula, que são processos que envolvem relatividade.
Sim.
Então, assim, era um momento que a gente achava que a coisa estava engatada, era um momento que a gente achava, no início do século passado, né, os físicos achavam que, assim, ok, tá saindo um monte de coisa, a gente tá conseguindo explicar, só que aí se depararam em um monte de regime que eles não conseguiam antes. Então, assim, muito provavelmente quando a gente chegar em alguns indícios de, olha, a unificação vai ser por aqui, vai ser dessa forma, mais ou menos, quando a gente chegar nesse momento, o que vai acabar mostrando é que, opa, vai dar problema. Um exemplo de como é que a gente não sabe muitas coisas, como é que a gente acha que num primeiro momento a gente está sabendo resolver as coisas bem e que, na verdade, depois a gente descobre que não está. Um exemplo muito bom para isso é até na própria termodinâmica de buracos negros. Quando a gente fala de radiação Hawking, né, é só para você ter uma ideia, assim, toda vez que a gente vai falar quando a gente estava lá na teoria, começou com a equação de Schrödinger. Equação de Schrödinger é uma equação linear de primeira ordem no tempo. Isso significa que a evolução do tempo é dada por uma fase, certo? E essa fase, ela envolve energia. Energia é um valor estritamente positivo para fazer sentido quando não existe energia potencial. A questão é que, quando você vai... Aí, beleza. Quando foram para a parte de teoria quântica de campos, quando foram ver as partes de mecânica relativística, as equações passavam a ser de segunda ordem no tempo. O que significa que existiam duas fases possíveis, uma com energia negativa e uma com energia positiva. E aí o que, que eles faziam? Ah, vamos tentar fazer tudo de forma consistente, sem colocar energia negativa, porque a solução física é energia positiva. A gente sabe que é energia positiva, é isso aí. Depois de algum tempo, né, acabou mostrando que você não consegue fazer as coisas só com energia positiva de forma satisfatória. Um exemplo disso é, por exemplo, assim, nem se você restringe a tudo. Ou seja, uma noção, até mesmo de a quântica passa para a gente uma noção que a gente achava que conhecia muito bem, que era de que a energia era estritamente positiva. Né, uma grandeza, porque como é que você pensa em uma grandeza? Claro, estou desconsiderando energia potencial, porque energia potencial é definida a menos de uma constante. Então você pode fazer energia negativa se você quiser. Eu digo assim, energia intrínseca do corpo. O que seria uma energia ser negativa? E tem processos físicos que dependem da energia negativa, como, por exemplo, a radiação Hawking, de que como é que o buraco negro consegue emitir radiação? Igual, se você chega e fala assim, ó, o buraco negro nasceu e morreu no universo o tempo inteiro. Já nasceu no universo feito, e vai morrer no universo, assim, o buraco negro eterno. Ele não emite radiação. Para emitir radiação, você precisa que o buraco negro seja formado. Por quê? Porque no processo de formação, você tem lá um campo quântico, você fala, tem que ter energia positiva, que é uma coisa que a gente tinha como óbvio até um tempo atrás. Tem que ter energia positiva. Aí você fala, beleza, o campo tem energia positiva. Quando o campo está em uma região, o campo quântico, está numa região que a curvatura começa a modificar, porque o universo está, o corpo está entrando em colapso para formar um buraco negro, a curvatura, né, o fato de existir uma movimentação da curvatura do espaço-tempo, que é o background do campo quântico, faz com que a energia positiva dissocie em duas, uma de energia positiva e uma de energia negativa, necessariamente. Toda vez que você coloca um campo quântico numa região que o espaço-tempo ainda não está definido, né, ainda está se movimentando, digamos assim, ainda está tendo variações de curvatura, essa variação de curvatura rouba energia do campo também, interage com o campo, fazendo aparecer, com o campo quântico, fazendo aparecer energia positiva e negativa. E é esse fato que faz com que o corpo emita radiação. Não é porque a radiação, que o buraco negro emita radiação, que é porque a parte de energia negativa, ela fica restrita a cair no buraco negro, fazendo com que a energia dele diminua, e a parte de energia positiva da que desmembrou, vai lá para longe, que é o que a gente interpreta como partículas de emissão de radiação. Então assim, existem processos físicos, tipo esse, e até de interação, quando você vai pegar alguns processos, né, relativísticos na quântica, que só são explicados quando você, assim, você não consegue dissociar a ideia de energia negativa. Isso tudo, e assim, a última coisa que alguém achava que seria um problema quando chegou a parte de quântica era a parte de energia negativa. É, assim, o último problema, poderia ter muitos problemas na quântica, mas ninguém achava que a energia negativa fosse um problema. Aí depois se demonstrou que precisava dela. Então, muito provavelmente, quando a gente for tentar unificar, muitas coisas que a gente acha consolidadas vão chegar e vão mostrar que tá com uma perna meio bamba. E que aí vai ter muita coisa a mais para poder aparecer.
Sim, sim, é bem assim mesmo. Quando a gente achar que vai chegar no, na última porta, quando abrir ela, vai ter um buraco negro nessa porta aí. Pra gente, que a gente não vai ter ideia do que vai ser daqui pra frente. Cara, sim. Tipo, convergiu no ponto do Nobel de Física desse ano, que foi o Nobel que laureou aí metade dele, né, pro Roger Penrose. Sobre, ele usou a relatividade geral para prever o buraco negro, você tinha comentado alguma coisa aí sobre isso, e ele consegue, através de algumas equações, dizer mais ou menos assim, você bem, ah, foda-se, o universo tá cagando para você, meu parceiro, é mais ou menos isso, que ele, não é verdade? Através daquelas trapped surface, né, que são umas superfícies retidas lá e tal, que você até tinha comentado, acho que no seu vídeo também você tinha comentado isso, e assim... É, ultimamente o Nobel de Física tá vindo pra parte cosmológica, assim, né? Os últimos aí e tal. Mas assim, eu queria saber de você o seguinte: qual que é a sua visão hoje? O que esse Nobel de Física, não só pro Penrose, né? Pra André Agassi e pro Genzel, que eu esqueci o nome dele, é difícil de falar. O que esse Nobel traz para o avanço científico-tecnológico hoje acerca da física, da exploração espacial, assim, também? E não só da exploração espacial, mas assim, para a ciência de um modo geral, qual que é a sua visão aqui nesse sentido?
Assim, a visão que eu tenho é que, principalmente, né, o fato de que os prêmios Nobel relacionados à cosmologia, buracos negros, todos, tem um monte aqui recente, né?
Uhum.
E acabam que, assim, eu não acho que necessariamente eles acabam influenciando coisas futuras. Eu acho que eles são um reflexo do que tem acontecido. Porque, você imagina, né, de um tempo pra cá, por mais que a gente tivesse as previsões buracos negros, era uma coisa que muito antes de se detectar qualquer coisa a respeito, já se tinha um arcabouço conceitual gigantesco, né, porque existiam físicos teóricos para isso, e claro, a gente não tinha tecnologia na época para poder detectar as coisas. A partir do momento que a gente começa a detectar, isso é um reflexo de como é que o avanço tecnológico vai permitir com que a gente descubra coisas que muito provavelmente a gente não tinha ideia de que poderiam ser descobertas. Muito provavelmente, na época que falaram de buracos negros no início, eu acho muito, assim, até na época que duvidavam disso, né, antes do Penrose publicar o artigo dele falando que buracos negros deveriam ser formados, né, eu imagino que muita gente chegava e pensava, ok, mesmo se buraco negro existir, coisa que na época não acreditavam, né, mesmo se existir, como é que a gente vai detectar esse trem? Não vai detectar. Então, assim, muita gente ainda achava nesse ponto. E agora a gente tá vendo que a gente começa a ter tecnologia que permite a gente determinar coisas desse nível. A gente conseguiu, igual, nas ondas gravitacionais, a gente conseguiu medir num corredor lá de laser de 4 km mudanças do tamanho que equivalia a uma fração de um núcleo atômico. Era algo tipo 1/14 do... Uhum. Era uma coisa muito pequena.
Eu lembro disso aí, foi, mas eu não lembro exatamente do número, mas tipo, eu tava assistindo também, li um artigo também, acho que foi um 14 avos, foi um 16 avos, uma coisa, não, sei lá, um negócio assim, eu foi um número bem pequeno do núcleo atômico, tá ligado?
Sim, e o núcleo atômico já é minúsculo. O núcleo atômico já, assim, pega um átomo de hidrogênio, por exemplo, só para pegar com parâmetros, né, que é por volta ali de 10 a menos 10, o núcleo atômico é 10 a menos 14, mais ou menos.
É 10 mil vezes menor, tá ligado?
Uma fração daquilo, cara, é uma coisa inacreditável. Então, assim, isso é um reflexo muito grande de como é que o avanço tecnológico tá começando, assim. É claro, tem muitos resultados que mostram que o avanço na tecnologia tem aumentado muito, né?
Uhum.
Mas, assim, esses pontos, que eram pontos que eu acredito que muitos teóricos imaginavam que não vislumbravam, muitos teóricos vislumbravam que um dia iam detectar, mas eu acredito que eles não achavam que poderiam ser tão perto, assim. Se você parar pra pensar, é muito recente. Essas coisas todas foram da década de 70.
Sim.
Ok, tem 50 anos de lá pra cá, mas poxa, olha as coisas que a gente tá
pensando. Cara, mas tipo assim, mas assim, em 50 anos, a computação que eles tinham na época pra fazer essas previsões, cara, não, não, tipo, Não tinha computação pra fazer isso. Era tudo feito na mão, mano. E os caras chegavam nessas precisões, tanto é que hoje tá sendo... Acho que hoje a gente consegue, igual você falou, os Nobéis de física de agora, eles são reflexos do que foi estudado no passado. Porque assim, hoje a gente tem tecnologia suficiente pra provar certas coisas. Tanto é que a metade desse Nobel, dado pra André e pro Genzel, não sei... É sobre a descoberta desse buraco negro no centro da galáxia, né? Então, tipo assim, já tinha uma certa... Ó, pode ser que tenha um buraco negro ali. Mas ele só foi provado através da, tipo assim, da tecnologia que a gente tem hoje. Então, assim, esse Nobel foi possível eles serem laureados com esse prêmio justamente por causa do que eles fizeram antes e e da tecnologia que a gente tem hoje. Porque, assim, e isso é o meu pensamento... essa tecnologia que a gente tem hoje, ela é reflexo do que foi estudado antes para tentar, e usamos a tecnologia de hoje para provar as coisas de antes. E só vai, eu acho que o avanço científico tecnológico só é possível por causa disso. A gente produz uma certa tecnologia, melhora o que tem para trás e visa lá na frente. E vai fazendo isso. Então, tipo assim, você dá um passo pra trás, dois pra frente. Um passo pra trás, não no sentido de dar um passo pra trás pra voltar, não. Tô dizendo que você dá um passo pra trás pra falar assim, olha, eles já falaram isso, hoje a gente consegue provar. Que foi o que aconteceu com o Penhouse, e ele, acho que foi em 1965, 66, sei lá, uma coisa assim.
É o trabalho dele.
Então, tipo, olha só o tempo, que depois de muito tempo o cara tá lá, idosinho já, tá ligado? Consegui ganhar o Nobel, entendeu? Então, tipo assim, pensa só. Como que esse cara era visionário na época para tentar entender as equações e publicar esse artigo em 1965? Não foi em 1960, em janeiro de 65 que ele falou, ah, vou pensar nisso. Não, ele já vinha pensando, entendeu? Ele já vinha estudando essas coisas. E aí ele consegue, através de uma matemática sofisticada, na mão, sem uso de softwares de computação para fazer para ele as contas, ele chegar no resultado preciso e dizer, ó, é assim que as coisas funcionam. Usando a relatividade geral, cara. Isso é muito da hora. Tipo, e aí eu fico imaginando, cara, como que devia ser a conversa desses caras, tá ligado? Tipo, no cafezinho da universidade. Então, cara, eu tô fazendo isso. E sabe, cara, eu fico imaginando. Ah, velho, é muito louco isso aí. E aí você pega.
E o pior pra poder pensar é que assim, a gente tá num momento que a gente consegue ver isso. Previsões de 50, 60 anos atrás, que estão se demonstrando agora, coerentes.
Sim.
E é muito irônico que, assim, a gente vê isso, deveria vir de brinde, né? Assim, em conjunto, a ciência funciona, a ciência é foda pra caralho. E o que, que acaba acontecendo? A gente tá no momento em que começa a florescer coisas, por exemplo, anti-ciência. No momento mais propício pra gente ver como é que a ciência funciona.
Sim, acontece uma parada dessa que, mano, é do caralho, velho, é massa demais. Aí aparece um Zé Ruela lá. Tá, mas aonde isso se aplica? Onde eu vou ganhar dinheiro? Ah, mano, vai se fuder, velho. A ciência tá acontecendo de um jeito louco, de um jeito massa. Tipo, tem que entender que ciência funciona, parça. E ela tá aí pra você usufruir dela. Tá ligado? Você não tem que... Ah, não, vou ganhar... Não, depois você vê. Mas tem que aprender as coisas, tem que ter... Acho que essa vontade de querer fazer ciência. E aí, você consegue provar essas coisas de muito tempo atrás. Só que eu, tipo assim, ao mesmo tempo que eu acho isso massa, eu vejo assim que daqui posso estar totalmente enganado, e tomara que eu esteja enganado. Daqui um certo tempo a gente vai estar falando, em 2020 a gente não teve tanto avanço porque a gente tinha que explicar pros caras que a Terra não era plana. A Terra não é plana. Os caras estão achando que a Terra é plana, que vacina não funciona. Tá ligado? E aí a gente tem que parar, de certo modo, algumas coisas pra voltar a falar, não, calma aí, cara. Não é assim. Entendeu? E os caras dão muita moral pra esses caras pseudocientista, velho. Ah, velho. Eu duvido se vai um cientista no Danilo Gentili, mas ele foi lá e chamou os caras da Terra Plana. Ô, raiva, velho. Ô, raiva do negócio desse. Não vai um físico lá, não vai o Marcelo Glazer lá falar física. Não vai. Mas vai os caras da Terra Plana.
Eu entendo totalmente o que você falou. O ponto é assim, eu acho que, vendo pelo menos a forma com que as coisas acontecem, eu acho que assim, a gente tem sempre que tentar achar, e é difícil achar esse parâmetro, porque assim, eu acho muito sem noção a gente ter que ficar perdendo tempo para explicar coisas que são nesse tipo, assim, na questão de teimosias das questões pseudocientíficas que aparecem. Então assim, o tempo que a gente poderia estar gastando fazendo coisas muito mais bem elaboradas e tudo, a gente tem que ficar gastando para até falar que a Terra não é plana. Ao mesmo tempo, assim, na prática, acaba que tudo acaba influenciando de uma certa forma, né? Tem até um vídeo meu que eu devo postar daqui umas duas semanas, talvez, que eu falei a respeito, que eu cheguei a comentar isso, que assim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente que é um absurdo a gente ficar parando muito para poder falar, né? Assim, explicar essas questões muito, muito básicas, a gente só tem que fazer isso por alguns problemas que acabam sendo acarretados. Por exemplo, um cara chega lá e fala, ó, a Terra é plana. E aí o cara fica pensando que a Terra é plana, é isso aí, a Terra é plana e a Terra é plana. E aí no início, antes dele ficar teimoso com a Terra é plana, tá todo mundo mentindo, só eu e meus amigos que temos a razão, antes dele ficar nesse tipo de argumento, ele passou por um momento que ele se perguntou, a Terra é plana? Não sei, os caras estão me passando algumas evidências aqui que talvez sejam convincentes. E aí normalmente quando pergunta, a gente tá tão atolado com pessoas que martelam na ignorância, que quando aparecem muitas vezes as pessoas que realmente são ignorantes e querem alguma coisa, querem aprender um pouquinho mais, normalmente a gente tem que falar, ah, pelo amor de Deus, a gente normalmente desmoraliza o pessoal. E esse pessoal fica puto e fala assim, olha, tem aquele pessoal ali que é terraplanista, que aceitou as minhas críticas, que tá tranquilo, me explicou tudo que eu queria, pô, cientista é tudo cuzão, e fica nessa. Então, assim, eu entendo demais, assim, eu concordo, é muito absurdo. A questão é que, de forma geral, eu acho que esse é um problema de feedback positivo, né? É uma questão de feedback positivo, que é, antes não existiam tantas pessoas com essa teimosia tão grande em ciência quanto estão se demonstrando existir agora. Então, quando alguma pessoa surgia com esse tipo de dúvida, a gente tinha mais paciência para poder explicar. Porque era um caso do tipo, ok, a pessoa não sabe, tá querendo saber. Só que começou a aparecer mais pessoas com teimosia. Aí, por aparecer mais pessoas com teimosia, a gente acaba ficando mais impaciente. Ficando mais impaciente, a gente acaba gerando pessoas com mais teimosia. E aí acaba sendo um problema de feedback positivo. É complicado, tem muita coisa a ser melhorada nesse ponto aí.
É complicado. Cara, nosso papo tá da hora demais. E olha só, piazada, vocês que estão escutando esse podcast aqui, ó. É, lá atrás, há muito tempo atrás, mais ou menos um ano, eu postei um podcast um pouco mais rapidinho, um podcast só meu, eu conversando, falando um pouco sobre buraco negro. Então, se você ainda não sabe, eu só dei uma pincelada. Hoje nós estamos conversando com um especialista, um estudioso no assunto, um cara que está fazendo o mestrado dele em buracos negros, mais especificamente em termodinâmica de buraco negro. Então faz o seguinte, ó, se alguma coisa te confundiu, volta lá no meu podcast um pouco mais antigo, entende primeiro o que é um buraco negro, o que pode ser um buraco negro, e depois você volta e escuta esse podcast aqui de novo, porque eu sei que a quantidade de informação aqui tá sendo muito densa, tá? Eu tô ligado que aqui a pancada foi forte, foi doída, mas esse é o intuito desse podcast.
E saiba também, se a pancada foi doída, é porque eu tentei filtrar pra ser menos doída. Dá pra deixar o assunto mais técnico quando você quiser.
Sim. Vocês escutaram, né, molecada? Então, olha só, se você quer seguir essa área, deixarei as redes sociais do Felipe aqui na descrição, o canal dele no YouTube, tá? Então, olha só, Felipe, nosso podcast tá chegando nos finalmente aqui, muito da hora, e eu queria saber de você algumas coisas assim, o seguinte, parça, algumas dicas para esse povo que tá ouvindo nosso podcast. Então, começando aí com um livro, qual livro que você indicaria pra galera que você acha que vai agregar algum valor nessa vida das pessoas?
Pra mim, aí a resposta é fácil, assim, direto, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios.
Ah, esse livro tá em todos.
Esse livro, assim, esse é um livro maravilhoso, porque além de ele comentar, né, sobre alguns processos de pseudociência, né, como é que acaba evoluindo e tudo, ele chega a comentar sobre falácias argumentativas, ele fala sobre ciência por ciência. O livro é maravilhoso, e esse foi um livro muito marcante também para a minha formação como um todo. Né, assim, eu coloco na graduação um Felipe antes da leitura e depois da leitura.
Eu acho que, de um modo geral, esse livro, no último podcast indicaram esse livro também, acho que já é a quarta ou quinta vez que indicam O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu falei que esse livro era a bíblia do astrofísico ou do astrônomo, e aí o Eduardo do Tesla Coil falou assim, não, cara, esse livro é a bíblia do cientista.
Sim, porque, sem dúvida. Esse livro é maravilhoso, cara. Assim, esse livro, eu não coloco defeitos nesse livro. Esse livro é muito maravilhoso. Assim, é leitura obrigatória.
É, não, esse livro aí, tipo assim, ó, apesar de você estar escutando esse podcast, você que tá querendo ser cientista, físico, matemático, engenheiro, químico, qualquer coisa, médico, não importa. Qualquer coisa, velho. Leia esse livro, por favor. Você vai ver que a sua vida vai mudar, velho. Depois que você ler esse livro, sua visão de ciência, sua visão do mundo vai ser diferente. Então, esse livro, quando eu participei de um podcast também, eu indiquei esse livro também, tá ligado? Esse livro tá em todos. Bom, Felipe, é o seguinte, cara, já que você indicou um livro, a pergunta que eu te... A pergunta não, né? Mais uma indicação. É, quando você tá, assim, no seu tempo livre, né, que acho que quase não tem por causa do mestrado, a gente quase não sabe o que é isso. É, mas assim, o que, que você faz pra dar aquele desbaratinho, ficar de boa? Você joga algum videogame, assiste um filme, uma série? O que você faz no seu momento de ócio?
Oh, de forma bem engraçada, eu não sou muito fã de videogame. Então, assim, não jogo nada. O máximo é um Among Us, né, que tem ficado famoso nos últimos tempos, que o jogo é legal. Mas assim, eu não sou muito fã de jogos, de forma geral. E de forma engraçada também, eu não tenho muito costume de ver série. Mas é por uma questão é um tempo muito grande, demandado, e eu não gosto, porque quando eu vejo um episódio, normalmente eu fico querendo ver a série inteira. Então, assim, eu acabo não vendo por conta disso. O que eu tenho feito muito, principalmente na quarentena, é a leitura. Eu tenho aproveitado muito o momento para ler, porque eu acho que é o seguinte, né? Eu gosto de ler, eu acho leitura um passatempo legal. Então, assim, eu tenho aproveitado muito para ler, porque eu acho que é o momento que você consegue meio que dar uma descansada, né, mentalmente, dos assuntos que você está estudando, e você não deixa ali de, ainda assim, aprender alguma coisa. Uhum. E eu sempre tento pegar livros de áreas diferentes. Então, assim, eu tenho gostado muito de biologia nos últimos tempos, não sei nada de biologia, mas eu tenho lido muita coisa a respeito. Então, assim, eu gosto de livros com pegada científica, que não são de física, que são os livros que eu tenho lido mais. Então, assim, sem dúvida, o que eu tenho feito disparado para poder passar o tempo é principalmente leitura.
Da hora, massa demais. Bom, e pra gente caminhar pros finalmente aqui do nosso podcast, a gente trocou uma ideia sobre o seu canal no YouTube, que foi o começo do nosso bate-papo. Conversamos também basicamente sobre termodinâmica de buraco negro, que foi, vou falar pra você, foi um dos assuntos mais, cara, um dos mais loucos que eu escutei por último agora nesse podcast. Não louco no sentido de, mas assim, que me chamou bastante atenção, e eu tenho certeza que o público que vai ouvir esse podcast vai gostar. Apesar de ser, igual eu falei, apesar de ser um assunto bem denso, bem pesado, é um assunto que chama bastante atenção. É um assunto... Eu gosto, né? Então, e acho que o público que tá escutando esse podcast também curte isso aí. E assim, cara, quais são as suas pretensões futuras acerca da internet, de um modo geral, assim, com seu canal no YouTube, com suas mídias sociais, e na carreira acadêmica, né? Você pretende seguir aí essa linha do mestrado, doutorado, pós-doc e ir para uma universidade? Ou você acha que... Como é que vai ser daqui? Quais são suas pretensões futuras?
Eu tô seguindo carreira acadêmica, vou fazer o doutorado, né? Ano que vem, tudo dando certo, ano que vem começo doutorado. E vou seguir para continuar em universidade. Porque, apesar de gostar muito da física, e a carreira acadêmica ser para você acabar se tornando um físico, né? Eu tenho muito mais vontade de ser professor do que físico. E eu sempre quis mais ser professor. Assim, minha vontade... Eu gosto muito de física, mas... Eu diferentemente, assim, igual eu falo com uns amigos meus, muitos professores, a maior parte dos professores que eu tive, né, se não todos, eles eram físicos que também davam aula. Muito provavelmente eu vou ser um professor que também trabalha com física. Mas, assim, preferencialmente professor. Então, assim, eu pretendo continuar com visão da aula na universidade, porque eu cheguei a pegar uma turma da graduação por conta de estágio, né, opcional no mestrado, e eu tô coordenando um grupo de estudo, né, com assuntos de relatividade eletromagnetismo também lá na UFMG, e para mim fica claro que, além de gostar de dar aula, eu gosto muito da aula na parte de ensino superior. Eu acho que eu consigo fazer uma diferença maior do que se fosse professor, por exemplo, de ensino médio ou de cursinho. Mas, e com o canal, a princípio eu não tenho nenhuma pretensão, assim, nada pré-definido. Eu gostaria de que o público fosse aumentando. Porque querendo ou não, assim, principalmente porque pela vontade que eu tenho de ser professor. Eu sinto que, como eu gosto, né, da parte de passar, de dar aula, comentar a respeito de física e tudo, o canal é um bom... é um ótimo mecanismo para poder fazer isso, e principalmente para um pessoal que não é técnico. Então eu consigo, pelo menos assim, na universidade eu conseguiria dar aula dos assuntos que eu tinha interesse, ao passo de que na internet eu conseguiria talvez alcançar pessoas que eu nunca conseguiria por uma questão de distância e tudo, e às vezes compartilhar um pouquinho das coisas que eu gostaria que tivessem sido compartilhadas comigo quando eu ainda não tinha o conhecimento adquirido ao longo dos anos. Então a minha pretensão com o canal é basicamente isso, ir crescendo simplesmente para poder conseguir falar física com mais gente.
Cara, e você tá em Minas aí, em Belo Horizonte aí, aonde tá os caras mais foda da física na internet, né, parça? Porque você pegar os caras que tá... Mano, olha só, tá você, tá o Felipe Ghisoli, tá o Thales do Chamo Físico, tá o Vini...
Sim, é verdade.
Tá o Lucas Mitri. Os canal de física no Brasil estão concentrados em Belo Horizonte?
Tem o Olá Ciência também, não sei se
tem
você conhece.
Tem o Olá Ciência também.
De BH também.
Sim, tem o... Aí, ó, tá vendo? Tem o Tesla Coil, que a gente não pode esquecer do Tesla Coil, que é o podcast do Eduardo aí, mais uma galera. Então, os caras tá tudo aí em Minas, velho. Acho que eu vou ter que mudar pra Minas pro meu canal crescer, né?
É, o trem aqui deu uma crescida boa. Eu achei até engraçado o quanto que... Quando eu fui começar a fazer o canal, que eu fui parar pra pensar nisso. Eu falei assim, nossa, olha o tanto de gente que é daqui.
Sim, mano.
E assim, e que eu vejo direto na frente.
Então, velho, os caras tá tudo aí. Deve ser da hora demais você trocar ideia com esse povo. Ah, sem contar, acho que a Débora Ladim também é daí de Minas, né?
Sim.
Aí,
sim,
ó, tá,
sim,
vendo? Mano.
Não é do ISEC, né? O prédio é exato. Uh-huh. Mas é da UFMG.
Mas é também daí, entendeu? Então, tipo assim, a UFMG é um ninho de divulgadores científicos aí. Porque, tipo, cara, aqui na minha região, eu moro em Goiê, é uma cidadezinha que tem 25 mil habitantes. E aqui tem a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, ela fica em Maringá, a sede. Aqui tem o campus regional, que tem apenas 4 cursos, né? Tanto é que hoje, no meu quarto ano do curso de física, nós vamos se formar em 5 alunos. Então, aí assim, Maringá é uma cidade maior. Maringá tem acho que 300 mil habitantes e tal. Mas assim, não tem tanto... Não tem esse tipo de força na internet igual tem aí em Minas, tá ligado? Aqui na minha região é bem um negócio bem... Não tem. Não tem, aí... É estranho. Mas que massa que você faz parte dessa galera aí de Minas que tá levando a ciência, levando a física pra todo mundo. Esse nosso bate-papo só é possível por causa disso. Porque eu tô aqui no Paraná, você tá aí em Minas. Então, acho que se não fosse a internet, se não fosse a divulgação científica, se não fosse o YouTube, a gente não teria se conhecido, não teria tido essa oportunidade, dessa troca de ideia, que eu achei muito massa, achei da hora demais. Muito obrigado mais uma vez por ter participado desse podcast. Obrigado mesmo de coração ter aceitado o convite. E olha só, vou falar pra você uma coisa, cara. Ficou coisa pra trás. Dá pra gente fazer outro bate-papo de outro assunto da física aí. Porque
o problema
tem
comigo é que assim, se você for falando, se você fala assim, ah, o que você acha disso? O que você acha disso? Se você for física, meu filho, eu falo assim, por horas.
aí que é massa. Eu também gosto de conversar, eu gosto de escutar os outros falando, né? E assim, eu gostei demais dessa troca de ideia. Eu achei não. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor no podcast, vai agregar valor em quem tá escutando esse podcast. Já vai dar. Esse podcast vai ser o podcast mais longo que eu tenho até agora, né? Mas assim, igual eu falei, tem muita coisa que dá pra conversar, dá pra explorar muito aí ainda, né? Dá pra conversar só sobre dar aula, dá pra conversar sobre qualquer outro assunto de física relacionado à física. Enfim, muito obrigado mais uma vez, e agora eu gostaria que você vendesse o seu peixe, falasse um pouco do seu canal pra galera te seguir nas redes sociais, se inscrever no seu canal, e as considerações finais aí.
Ah, beleza. Primeiro, brigadão pelo convite, né? Eu adoro falar de física, então assim, fico feliz de ter sido chamado, né? Qualquer coisa que precisar também, tamo aí. E principalmente, uma das coisas que eu fiquei bem feliz de ter sido... convidado também por você para ter participado do podcast, é que eu começo a perceber que, assim, a pretensão que eu tinha com o canal no início, né, que era tentar abordar mais gente, chegou ao ponto de que pessoas que te acompanham chegaram a colocar o meu nome para poder, como sugestão também, para poder participar do podcast e tudo. Então, assim, realmente é legal ver várias pessoas engajadas com isso, né, participando mais, porque apesar da pandemia ter dado esses malefícios, né, todos de isolamento e tudo, eu sinto que a quantidade de produção de coisa científica, divulgação, né, na internet, o engajamento até com essas coisas tem aumentado um pouquinho nesses últimos meses, que eu acho que é um fator bem positivo que a gente consegue tirar de toda essa situação, né? Mas, então, claro, né, obrigado pelo convite. E, bom, né, para quem tá aí, enfim, eu tenho meu canal no YouTube, que é o iFísica, eu posto vídeo toda quarta-feira, às 15 horas, sempre com alguma pegada a mais divulgação. Eu tenho postado vídeos, eu tenho algumas séries, né, que eu vou colocando, não acabei nenhuma, né, a gente fica falando, vou começar a série, só que aí tem outras também e tal, mas a coisa vai sendo construída aos poucos, é bom que sempre vai ter assunto, né, fica igual as séries lá no Netflix, né, espere ano que vem para a próxima temporada, é bom que sempre tem assunto, mas, enfim, no canal eu vou abordando coisas que vão de buracos negros, vai de coisas bem cotidianas, como é que funciona a cafeteira italiana, ou... Assim, eu vou abordando de um extremo ao outro para pessoas que têm tanto vontade de ver algumas coisinhas mais cotidianas, mais simples, como também alguns assuntos mais complexos, talvez com alguma linguagem um pouco mais acessível. E, além disso, eu pretendo, né, daqui a alguns... Eu ia colocar por agora, devo colocar daqui a alguns uns 2 meses, talvez, ou estou também fazendo um curso de mecânica quântica para poder colocar em parceria com o outro canal que eu posto também, que é o Física para Universidades e Concursos. Então, assim, eu pretendo pelo menos com o meu canal, né, para quem tiver interesse, eu abordo na divulgação tanto do mais cotidiano e simples até alguns assuntos mais complexos, e com o passar do tempo eu pretendo também colocar alguns assuntos um pouquinho mais técnicos, né, mais espaçados, para tentar pegar ali, né, todo tipo de pessoa que tem interesse de alguma forma de conseguir algum assunto na física. Então, convido todo mundo a se inscrever no canal. E também, claro, também tem o meu Instagram, a iFísica, que eu uso mais para poder fazer a divulgação, né, do canal no YouTube, eu interajo mais. Né, e eu também coloco, claro, alguns conteúdos, sugestões de livros lá e tudo. Mas é sempre a comunicação mais próxima, sempre pelo Instagram, pelo fato de ser mais fácil, né, de se comunicar com as pessoas do que o YouTube. Mas é isso.
Beleza, beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. Se você escutou esse podcast até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma. E se esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma, faz o seguinte. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia. E você pode, para ter um contato um pouco mais direto comigo, é só procurar no Twitter e no Instagram, @fisi_cadu. E olha só, você pode ser um apoiador desse podcast no PicPay. É só procurar por Fisicalogia, com planos a partir de R$2. Você pode ser um apoiador deste canal. Beleza? Do mais é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau!